Agora entendi.
Agora entendi.
Agora entendi.
Um podcast feito para te explicar a ciência. Feito por quem gosta e faz ciência. Criação, roteiro e entrevistas, Lena Sarges. Edição, Alcide Morrison.
Apresentação, Henrique Sarges.
O planeta vive um momento difícil frente a um inimigo comum e invisível. A pandemia do coronavírus. Ele afeta ricos, pobres, não escolhe gênero ou religião. Adoece jovens e principalmente idosos em todos os lugares do mundo. Mas o que é o coronavírus, afinal? Como ele surgiu? Aliás, o que é uma pandemia? Como nós contribuímos para que elas existam? A gente já sabe que o desmatamento e exploração em excesso de minérios causam desequilíbrio no meio ambiente. Mas agora precisamos entender como atacar o meio ambiente e não dar condições dignas de moradia a todas as pessoas e animais pode causar essas doenças que ninguém espera que aconteçam. O Agora Entendi fez essa edição especial para a gente conhecer as outras pandemias que já aconteceram na nossa história e refletir sobre como as nossas atitudes influenciam na saúde do planeta e das pessoas. Esse episódio foi redigido e produzido em parceria com o Dr. Hilton Pereira da Silva, médico, biólogo e professor da Universidade Federal do Pará, que além de tudo vai falar para a gente um pouco sobre esse assunto. Participam também a professora Clarissa Damaso, pesquisadora-chefe do Laboratório de Biologia Molecular de Vírus da UFRJ e o pesquisador Jorlan Fernandes, virologista e pesquisador do Instituto Oswaldo Cruz da Fiocruz. Bora ouvir?
Jorlan Fernandes é virologista e pesquisador no Instituto Oswaldo Cruz da Fiocruz, no Rio de Janeiro, e vai nos ajudar a compreender melhor o novo coronavírus que está causando a pandemia. Jorlan, afinal de contas, o que é o coronavírus? Como ele surgiu? Há uma diferença deste novo coronavírus para os outros coronavírus, como o de cães e aves, por exemplo? O que são? Como surgem as pandemias? Elas são frequentes? Passam logo? Nos ajude a entender tudo isso.
Então, inicialmente, quando a gente fala de coronavírus nesse momento, a gente está se referindo a uma espécie específica desse grupo de vírus, que é o SARS-CoV-2, que é o agente etiológico, né, o causador da doença COVID-19. Os coronavírus, no geral, são um grupo de vírus que podem infectar um grande número de animais, como você falou, mamíferos, também aves, e também acabar infectando o homem. Geralmente, esses vírus eles podem causar doenças, né, tanto do trato respiratório quanto do trato gastrointestinal. Tanto nos animais quanto no homem. O que acontece com o SARS-CoV-2 é que, diferente dos outros coronavírus que costumam ser específicos de um determinado animal ou do homem, ele conseguiu realizar o que a gente chama de salto. Ele saiu de uma espécie, né, uma espécie animal, e acabou infectando o homem. O que se acredita é que a origem desse vírus ela é uma origem que a gente chama então, de zoonótica, né? Ele saiu de um animal para infectar o homem e que provavelmente ele ou se originou nos morcegos e daí infectou diretamente o humano, ou então ele teve um intermediário, ele fez uma parada no meio do caminho, provavelmente do morcego no pangolim, que é um mamífero da Ásia, do pangolim ele conseguiu infectar o homem e do homem ele conseguiu passar de pessoa a pessoa, né? Infectando então um ser humano, infectando outro e dando origem à pandemia que a gente tem agora nesse momento. E que pandemia que significa que você tem uma transmissão ativa, né? Você vai estar tendo casos de uma doença ocorrendo ao mesmo tempo em vários países e em diferentes continentes, que é o cenário que a gente tem nesse momento. Essa não é a primeira pandemia da história da humanidade e, na verdade, a gente tem uma pandemia um pouco mais recente, que é a pandemia de influenza H1N1, ou também conhecida como gripe suína, que foi uma pandemia que teve uma grande disseminação também nos continentes, mas que, diferente da COVID-19, ela possuía um tratamento, um fármaco e também uma vacina.
E no caso do novo coronavírus, há tratamento? O que devemos fazer para nos proteger?
Então, diferente da pandemia, né, de H1N1, que eu acabei de me referir, que ocorreu em 2009, para o coronavírus, até o momento, nós não temos nenhum fármaco que seja capaz de tratar a COVID-19. E também existem estudos para desenvolvimento de vacina, mas nenhum que possa ser utilizado nesse momento em seres humanos. Então, a melhor forma de combate à COVID-19 ainda são as medidas de prevenção. Então, as medidas de prevenção individual, que são o distanciamento social. Então, é você evitar o seu deslocamento, evitar as aglomerações, a lavagem recorrente das mãos com água e sabão. E na impossibilidade de fazer isso com água e sabão, fazer essa higienização com álcool 70 e também evitar tocar rosto, nariz, boca. Essas são algumas das medidas individuais. As medidas coletivas entra o que a gente chama de etiqueta respiratória. É você, quando for espirrar, tossir, tentar conter as gotículas que saem na parte interna do seu cotovelo, evitando que essas gotículas se disseminem pelo ambiente. Também existe uma coisa muito importante, que é no caso que você esteja doente, você tenha febre, tosse, você evite sair da sua casa, pratique o isolamento. O isolamento dentro da sua própria residência, para evitar que pessoas que tenham contato próximo se infectem, mas também o isolamento da sociedade, evitar sair de casa, não ir e não ir trabalhar, não ir ao mercado, evitar o contato com outras pessoas para que você não infecte outras pessoas.
Durante uma epidemia ou pandemia, sempre surgem muitas notícias e informações controversas sobre o número de doentes, mortos, sobre curas milagrosas, tratamentos científicos e sobre o que ocorrerá depois. Atualmente, as redes sociais permitem a circulação de opiniões das mais diversas, escritas por qualquer pessoa. Muitas vezes, todas as informações parecem verdadeiras, embora venham de fontes nem sempre confiáveis. Clarissa Damaso, cientista brasileira, professora e pesquisadora-chefe do Laboratório de Biologia Molecular de Vírus da UFRJ, realiza estudos para ajudar a entender o coronavírus. Ela vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre o papel da ciência nas pandemias e onde obter informações corretas sobre a COVID-19.
Professora Clarissa, qual a importância da ciência num momento de pandemia como esse?
Olha, a importância é total, né? Porque sem você ter a base de ciência, tanto para a população quanto para orientar os governos e também médicos, enfim, todo mundo que está no combate, a coisa se perde. Então, vai ficar na base do achismo. Então, a ciência é, na verdade, quem vai guiar todas as ações importantes, tanto da parte de Ministérios da Saúde, quanto deveria ser de todos os governos. E também, uma parte que eu acho fundamental é informar as pessoas que estão claramente buscando informações com bases sólidas. Se a gente não faz o papel da gente dentro de ciência de informar, as fake news prevalecem. Então, é importante que a gente tenha esse papel. Do lado do laboratório em si, é a produção de conhecimento científico que permite a gente fazer ações de combate, né? O que permite a gente, por exemplo, propor novos antivirais, no caso agora da Covid, é o que permite a gente propor novos tratamentos, é o que faz a gente perceber o que aconteceu em outras pandemias e aplicar para pandemias agora, essa que está ocorrendo. Então, isso é a base fundamental, quer dizer, o preparo, o investimento de um país em ciência faz com que a gente se prepare melhor para as próximas. E a gente desenvolver, por exemplo, métodos diagnósticos, a gente não depender, às vezes, de importação de insumos, que infelizmente acontece, mas, por exemplo, a Fiocruz agora está aumentando em muito a produção dos kits diagnósticos e isso é fundamental. Então, assim, tudo isso em conjunto demonstra, né, essa importância da ciência no momento desse de pandemia. Se a gente não estiver preparado, não é em um ou dois meses que você forma novos cientistas. Então, isso que é importante, eu acho que as pessoas entenderem que investimento, ciência não é gasto, ciência é investimento. porque quando você chega num momento desse, onde uma pandemia tomou essas proporções, de janeiro, do início de janeiro até agora, quer dizer, em 3 meses, dominou o mundo inteiro, a gente não forma cientistas preparados em 3 meses. Então, se a gente não tem esse investimento ao longo dos vários anos, quando uma coisa dessa acontece, a gente não tem um preparo do país.
E como as universidades brasileiras estão ajudando ou podem ajudar no entendimento da Covid-19 e no combate ao coronavírus e seus efeitos?
Bom, as universidades, é isso mais ou menos como eu já acabei de falar, né? Quer dizer, a gente tem um preparo de ciência dentro dessas áreas. Agora, no caso, é uma pandemia de origem viral, então a gente tem virologistas que têm um preparo e têm a formação de pessoal, e isso facilita na hora dela se colocar diante da pandemia e ajudar. Então, rapidamente, houve mobilização em várias universidades, nos mais variados setores da competência dentro da ciência, para ajudar no combate. Tanto você tinha pessoas que têm um conhecimento de diagnóstico, de biologia molecular, atuando em diagnóstico, pessoas virologistas atuando também em diagnóstico. A gente teve pessoal da área de química com preparo de álcool 70, com preparo de outros reagentes importantes para suprir os hospitais. Teve pessoal da área de engenharia biomédica e de outras áreas afins, produzindo materiais, respiradores mais baratos, máscaras faciais. Então, assim, testando materiais novos para máscaras de proteção, né, aquela máscara, tipo máscara cirúrgica. Então, assim, o conhecimento da universidade pública, se houver investimento ao longo dos anos, a gente consegue responder com maior rapidez. E, além de tudo, da ajuda emergencial, tem a ajuda com pesquisa, que vai ser aplicada futuramente, no futuro próximo, eu imagino. Quer dizer, você tem aí a universidade bolando, criando novos antivirais, fazendo testes clínicos, divulgando novos métodos de tratamento. Isso é fundamental.
Há muitas informações corretas e também muitas falsas, muitas fake news circulando sobre a pandemia. Como e de que forma a gente pode obter informações corretas para a nossa prevenção?
Olha, o correto é todo mundo procurar sites, por exemplo, de sites sérios, que eu diria, né? Então, a gente tem a Fiocruz com as suas informações, a Universidade Federal do Rio de Janeiro tem uma página dedicada, como várias outras universidades, ao coronavírus, tem uma equipe enorme, que inclusive faço parte com outros colegas, médicos, virologistas, pessoal de comunicação, é muita gente trabalhando, recebendo perguntas da população, e colocando e dando as respostas corretas com base científica e postando nas páginas. Então, as pessoas podem acessar essas páginas, tem local para fazer perguntas, e isso você consegue se informar. Página do Ministério da Saúde, que está excelente, transparente em termos de dados, de números, e as pessoas também procurarem, todo mundo hoje, na época, a gente está de mídia social, né, procurarem na mídia social, mas procurando, obviamente, pessoas que têm um background que tenha, dê a confiabilidade. E ouvir também podcasts como esse, como outros que tem, né, que, daqui do Brasil e de fora, que tem informação. O de fora, às vezes, é complicado, a pessoa não entende a língua. Então, mas a gente tem podcasts excelentes aqui dentro que estão dando a informação correta. Então, eu acho que faz parte também dos pesquisadores até onde eles podem contribuir dentro de nas mídias sociais com posts com informações corretas, e eu acho que a gente já evoluiu bastante, porque eu noto claramente que do comecinho da pandemia para agora, a gente teve uma redução muito grande de fake news, pelo menos passando por mim e passando lá pela gente na UFRJ para responder. As pessoas estão buscando mais informações corretas, vendo que existe a oferta. Se os cientistas não se oferecerem para fazer isso, as fake news vão dominar. Então, eu acho que é o papel da gente também se posicionar e produzir informações corretas.
Gente, uma coisa interessante que eu vi na internet esses dias. Vocês ouviram ou leram em algum lugar que somente nessas últimas 6 semanas que estamos em isolamento social em vários países do mundo, houve uma redução de até 25% de emissão de gases poluentes nas grandes cidades? E que os canais da cidade de Veneza, na Itália, que antes eram sujos, estão transparentes? Até animais silvestres foram vistos circulando nas ruas de algumas capitais. É, eu não sei vocês, mas eu fiquei muito pensativo quando soube dessas coisas. O professor Hilton Silva, que é bioantropólogo e médico, entende bem sobre a evolução dos organismos frente à pressão da ação humana e vai nos explicar um pouco sobre como a nossa relação com o ambiente pode ser considerada uma relação tóxica.
Professor Hilton, de que forma a ação humana pode ajudar no aparecimento de novas pandemias?
Bom, primeiro lugar, eu quero agradecer o convite aí de vocês, né, e dizer que é um prazer estar colaborando nessa sua iniciativa. Em segundo lugar, em relação ao aparecimento das pandemias, na verdade, na medida em que nós entramos o meio ambiente natural, na medida em que nós entramos em conflito com o ambiente natural, aumenta significativamente a probabilidade de que nós vamos entrar em contato com doenças que anteriormente não nos afetavam. Na verdade, nós temos vários exemplos ao longo da história da humanidade de momentos em que a expansão humana em novos territórios causou o aparecimento de doenças que tiveram um impacto enorme, né? A chegada dos europeus na África, por exemplo, e a contaminação pela malária causou milhares de mortes, né? Depois a chegada dos europeus no continente americano, trazendo a varíola, trazendo o sarampo, trazendo a febre amarela que eles haviam pego na África, causou a morte de centenas de milhares, talvez de milhões de indígenas americanos. Então, esse é um processo que já tem acontecido outras vezes. As próprias doenças mais recentes, como a gripe aviária, como a SARS, são doenças que têm origem em processos de interação com quebra de equilíbrio entre as populações humanas e as populações animais e a passagem desses vírus para os seres humanos e, eventualmente, a dispersão desses vírus na população humana. Então, um desequilíbrio entre as nossas ações e os impactos que essas ações causam no meio ambiente natural estão entre as principais causas hoje do surgimento de novas pandemias. Então, a menos que nós mudemos a nossa forma de interação com o meio ambiente, a menos que nós possamos gradualmente reduzir o impacto da população humana, seja na degradação das florestas, seja na destruição dos mares, seja da mudança dos padrões de temperatura da Terra e outros aspectos que a gente tem, como o efeito estufa e assim por diante, nós estaremos cada vez mais sujeitos a sofrer com essas pandemias no futuro.
Uma pandemia, então, pode nos levar à evolução também ou pode causar a extinção da raça humana no futuro?
Olha, todas as vezes que nós interagimos com um micro-organismo, esse micro-organismo ele causa alterações na nossa biologia. Muitas vezes, os genes desses vírus e bactérias acabam sendo incorporados ao nosso próprio genoma e vai trazer alterações, portanto, né, causar evolução na nossa biologia. Toda vez que nós somos infectados por uma doença e nós desenvolvemos imunidade contra essa doença, nós, de alguma maneira, já evoluímos, no sentido de que nós mudamos, nos tornamos, nesse caso, menos suscetíveis a doenças como essas. Então, a evolução ela acontece o tempo inteiro. Nós estamos todo o tempo, ao longo da nossa vida, evoluindo, seja individualmente, quando a gente pega, como já falei, uma doença, ou enquanto grupo, enquanto espécie, quando, como no caso da Covid, como no caso do passado da varíola ou do sarampo, nós entramos em contato com uma doença que causa uma grande quantidade de mortalidade no começo e depois, gradualmente, a população humana vai desenvolvendo imunidade a essas doenças. Por outro lado, o grau de imunidade que nós desenvolvemos, a nossa capacidade evolutiva, ela é relativamente lenta. Então, ela depende muito de como o nosso organismo interage com esses hospedeiros. É, no caso do coronavírus, por exemplo, um dos aspectos que tem chamado muita atenção dos pesquisadores é o fato de que é um vírus que causa uma mortalidade relativamente alta, muito rapidamente, e tem uma enorme capacidade de transmissão entre pessoas. Então, essas são características que dificultam muito a nossa adaptação, fazendo com que a gente tenha uma taxa de mortalidade muito alta, e isso pode, eventualmente, levar a uma redução significativa do tamanho da população humana. A gente não sabe ainda quanto tempo esse vírus vai durar, a gente conta que a nossa capacidade científica de encontrar medicamentos, eventualmente uma vacina, vai conseguir superar a capacidade de disseminação do vírus e de causar mortes, mas isso chama a atenção para os cientistas, chama a atenção para nós que trabalhamos com evolução, no sentido de que a gente precisa estar atento, porque esse é um evento que, em circunstâncias diferentes, não tivéssemos nós a tecnologia que nós temos disponível hoje, poderia certamente levar à extinção de uma espécie, como já aconteceu no passado com outras espécies que foram extintas por ação combinada de micro-organismos e mudanças climáticas e assim por diante, como está acontecendo agora. Então, talvez, muito provavelmente, né, o coronavírus não vai ser a causa da nossa extinção, mas não é difícil que em algum momento apareça algum outro vírus ou algum outro micro-organismo com uma capacidade letal ainda maior do que o coronavírus e que possa colocar em perigo a nossa espécie. Alguns autores já dizem que, a menos que nós mudemos efetivamente o nosso comportamento em relação à nossa forma de nos relacionarmos entre nós e com o meio ambiente, nós estamos a caminho da nossa, de cavar a nossa própria extinção. Então, é preciso que a gente tenha muita atenção, porque as nossas ações, enquanto espécie, elas se refletem no meio ambiente e o meio ambiente também reage a essas ações. Então, na medida em que nós continuamos a ter, né, uma capacidade relativamente rápida de adaptação, tanto por causa da nossa biologia, mas sobretudo por causa da nossa cultura, que nos permite desenvolver fármacos, vacinas e assim por diante, fazer isolamento social e essas coisas todas que nós estamos tentando, mas a gente nunca sabe qual vai ser o próximo desafio e quão grande esse desafio será.
Professor, você escreveu um excelente artigo no seu blog sobre bioantropologia e o coronavírus, citando alguns filmes sobre pandemias. Por favor, dê umas dicas de filmes legais aí para a gente assistir durante essa fase de isolamento. Ah, lá na descrição do episódio, a gente tem um link para o blog do professor, viu?
Ah, que bom que você gostou. De fato, há muitas conexões entre a bioantropologia, a área que nós trabalhamos, e essa situação que nós estamos vivendo agora, porque a bioantropologia exatamente nos ajuda a compreender como fatores naturais, como a emergência de um vírus, podem ter impactos importantes na nossa vida e na nossa capacidade de sobrevivência. E esses filmes que eu mencionei, eles, embora naturalmente através de uma narrativa fictícia, mas eles nos fazem refletir de diversas maneiras sobre como é a nossa relação com doenças desse tipo. Então, talvez o mais emblemático deles, que tem recebido muita atenção agora, é um filme chamado Contagion, que é um filme com o Matt Damon, de 2011. E, exatamente, ele fala de uma epidemia que é muito parecida, se comporta de uma maneira muito parecida com a Covid-19, e que espalha rapidamente pelo mundo e tem desdobramentos bastante interessante para a gente refletir sobre o que está acontecendo com a gente agora. Né? Um outro filme também bastante interessante um mais ficcional chamado Doze Macacos, que é um filme mais antigo com o Bruce Willis e o Brad Pitt, que fala também sobre os impactos de uma epidemia, de uma pandemia viral que acabou destruindo, causando degradação de todas as formas de vida no planeta, inclusive a nossa. Então é interessante a gente pensar que já na década de 90, as pessoas estavam pensando sobre as possibilidades de doenças como essas que causariam a nossa potencial extinção. Um outro filme chama-se Outbreak, que foi traduzido para o Brasil como Epidemia, é um filme de 99, com o Dustin Hoffman. E esse filme é interessante porque ele mostra, além das discussões sobre a própria pandemia, como os diferentes lugares tratam, do ponto de vista social, essas questões de epidemia. Então, o experimento social, como está acontecendo agora com essa proposta de isolamento em diversos níveis, em diversos países, nesse filme Epidemia, ele é mostrado como é quando o isolamento está sob controle das Forças Armadas, e aí eles têm discrição absoluta para fazer o que eles quiserem, inclusive destruir cidades inteiras na perspectiva de impedir a propagação do vírus. Então, vale a pena a gente pensar sobre isso quando a gente está olhando os ensaios, os experimentos sociais que estão acontecendo nesse momento. E outro filme também bastante interessante, esse mais na linha para a gente refletir sobre comportamento humano, é o ensaio sobre a cegueira, que é de 2008, foi dirigido pelo Fernando Meirelles e é baseado no livro do José Saramago. Talvez muitos dos seus ouvintes já tenham lido esse livro. E ele é muito interessante porque ele mostra como as pessoas se comportam em situação de crise. E esperemos que a gente não chegue lá, mas eu acho que ele chama a atenção para a importância da gente trabalhar do ponto de vista da solidariedade ao invés do ponto de vista da competitividade. E as diferenças que um comportamento ou outro podem ter no caso da gente, enfim, se defrontar com uma situação extremamente grave, como a agudização de uma pandemia como essa que a gente está vivendo. E só por último, um outro filme chamado Perfect Sense, que é o Sentidos do Amor, de 2011. Esse é um filme menos conhecido, mas ele é um filme muito bonito porque ele fala da relação entre as pessoas durante um período de uma pandemia também potencialmente causada por um vírus. E uma das características dessa pandemia é a perda gradual das sensações das pessoas. Então, elas perdem o olfato, perdem o paladar. E como isso impacta a vida das pessoas e a relação entre as pessoas. E uma das coisas interessantes sobre o coronavírus, que foi descrito muito recentemente, é que ele é um vírus que tem um impacto neurológico importante. Então, até então, se olhava para a questão pulmonar, para algumas dificuldades do ponto de vista hematológico, mas alguns trabalhos recentes têm descrito que o coronavírus também tem um impacto neurológico importante, inclusive com perda, às vezes até irreversível, de sentidos como o olfato, como o paladar. Então, esse filme de 2011 também já antecipava um pouco de como essas viroses podem ter um impacto importante na vida das pessoas. Então, são só algumas sugestões para que a gente possa perceber como situações limítrofes como essa que nós estamos vivendo agora, elas podem ter desdobramentos e resoluções diferentes de acordo com a forma como nós nos comportamos, como os nossos políticos gerem a crise e como cada um de nós interage com os outros também.
Gente... Só filme bacana nessa lista do professor, viu? Aliás, Ensaio sobre a Cegueira é um filme baseado no livro do escritor José Saramago. A gente também super recomenda a leitura dele. O que nós do Agora Entendi também recomendamos é que a gente aproveite esse tempo em casa, isolados uns dos outros, para refletir sobre nossos hábitos e sobre nossa relação com o planeta Terra. A gente aqui acredita que podemos sair dessa por cima, modificando a forma que nos relacionamos com o planeta. A gente também espera vocês no próximo episódio. Até mais. E aí, agora entendeu?
Agora entendi.
Agora entendi.
Agora entendi.
Agora entendi. Faça comentários, envie suas dúvidas e sugestões pelo e-mail podcastagoraentendi@gmail.com ou em nosso Instagram ou Facebook em @podcastagoraentendi, que a gente está aqui para te ouvir. Até mais!